Pessoal, vamos começar então agora? Agora eu vou pedir um pouquinho de silêncio, tá? Eu preciso agora da colaboração, da participação de vocês. Nós vamos dar continuidade no trabalho que nós começamos ontem. Silêncio, por favor. Tá, gente? A gente precisa do máximo de colaboração, porque agora é um momento um pouco delicado. Por quê? Todos vocês vão poder falar. A gente vai continuar o trabalho que nós fizemos ontem. Só que para a gente poder falar e poder se ouvir, a gente vai precisar de silêncio, da colaboração do colega sempre. Tá? Então eu vou pedir para quando um estiver falando, por favor, aguardar para poder se manifestar, porque senão viram aí uma chuva de ideias, é um tumulto e a gente não consegue organizar. Então agora esse é o momento de vocês falarem para a gente as sugestões, que talvez sejam as mesmas sugestões do Sul, e assim a gente vai confrontando com as outras. E qual é a ideia? Hoje, ideias nós vamos ter muitas, sugestões várias, e eu espero que tenha sempre muitas. Mas a gente tem que ter um filtro para saber quantas ações nós vamos conseguir contemplar. Tá? Inclusive, porque eu pedi a participação da Thelma nessa mesa? Ela vai estar aqui sempre com o pé no chão, em nome das associações, para a gente saber o que existe, o que hoje nós temos condições de colocar em prática e o que nós não temos. Tá? Então, as ideias serão todas bem-vindas, mas vamos ter assim um consenso, tá? Um trabalho em conjunto para conseguir filtrar pelo menos 3 grandes ideias para serem trabalhadas até o próximo ano. Tudo bem? Pode ser assim? Beleza, então. Oi. Eu não entendi, Érica. Então, eu vou passar o telefone. De novo o telefone? Eu estou no telefone. Nós temos aí a oportunidade. Eu vou pedir para que as meninas, para cada representante, fale um pouco das ideias que aconteceram nos grupos. Porque eu acredito que as ideias tenham sido as mesmas ou muito próximas. E daí a gente consegue filtrar as 3. Pode ser? Pode ser assim? Então vamos lá. A Thelma vai começar.
Eu vou colocar, para a gente não perder nada do nosso.
Inscrição é para falar. Bem, pessoal, nós vamos ter que fazer uma estratégia. Qual é o nosso objetivo? É criar uma rede de trabalho, né? Uma rede de formação política, formação de liderança. Vai surgir várias ideias que nós vamos ter com vocês. Como não é tão simples fazer a execução desse trabalho. Quando você chega na sua entidade, que vocês vão com todos os ânimos, com todas as pessoas não vão compreender. Então, nós temos que ser realistas, que nós vamos chegar lá e nós vamos nos deparar com algumas situações. Né? Nós temos que reconhecer o trabalho que já foi feito, né? Que já foi realizado, para nós respeitar o que já foi realizado, para nós sermos respeitados no trabalho que nós queremos realizar. Então, vamos chegar lá e vamos nos deparar com algumas dificuldades financeiras, ideológicas, enfim. Que essas barreiras não se tornem assim um obstáculo para que nós não façamos o nosso trabalho. Que nós não vamos também esperar um grande número de pessoas que vai, né, estar junto conosco, somando nessa proposta. Nós podemos executar esse encontro aqui, paulatinamente, com pequenos encontros sobre saúde da mulher, sobre beleza da mulher, sobre autoestima. Então, são pequenos encontros com poucas ou muitas mulheres, né? Na questão da formação política, inserir essas mulheres nos conselhos de defesa e promoção dos direitos da pessoa com deficiência, no conselho da mulher. Então, são pequenas ações que a gente vai começar a fazer a partir desta formação, que vai fazer diferença. Talvez não seja no momento imediato, mas no futuro nós vamos ter um resultado. Apesar que, mas no futuro não vão se lembrar que nós plantamos essa semente, que nós fizemos um trabalho, mas nós vamos ter a certeza de aquela árvore que está florescendo e dando frutos, nós contribuímos regando e cultivando. Então, este é o propósito, criar um trabalho em rede, fortalecido pela UNCB, vinculado com as secretarias e coordenadorias nacional da mulher que há nos estados e municípios. Nós podemos entrar em contato e fazer isso acontecer. O poder público também está conosco na execução desse trabalho. Digo, não vai ser fácil, mas vai ser possível. Então, a proposta daqui é criar esse trabalho em rede. De que maneira nós vamos nos articular para trabalhar em rede? Nós que vamos resolver, nós que vamos dar diretrizes. Por quê? Porque, na verdade, quando nós pegamos um trabalho proposto pelos outros, é muito mais difícil executar. Quando nós desenvolvemos um trabalho que nós pensamos, se nós pensamos 100, pelo menos uns 50% a gente consegue. E nós temos que lembrar sempre que nós somos mais de 50% e que nos dados estatísticos, no trabalho, na educação, nós estamos menos de 30%. Sendo atendido. Então, nós temos muito o que fazer. Na nossa base, há mulheres que não têm noção do que nós já conhecemos há muito tempo. Então, é nessas mulheres que nós temos que focar, neste trabalho de trazer cada vez mais mulheres para o processo de reabilitação, para a educação, para o trabalho, para o desporto, enfim, para que tenham uma vida ativa e tenham a sua cidadania conquistada. A Vivi, aqui a gente vai fazer uma roda de bate-papo aqui na vou passar o microfone aqui para Vivi.
Na verdade, eu queria só complementar, na verdade, a ideia que a Thelma estava dizendo, quando ela disse que receber um trabalho é muito mais difícil do que criar um trabalho, executar um trabalho que você recebeu. E a nossa preocupação é justamente não impor nenhum tipo de trabalho, tá? Não é pegar, é ter uma ideia só entre o grupo, nós somos em 5. A nossa ideia é essa e a gente coloca para que vocês executem. Não. Tá? A gente não quer impor nada para vocês, a gente quer pensar junto com vocês. A gente quer ouvir quais são as condições, que vocês tragam isso para a gente, para que a gente possa fazer junto. Só que o que nós nos comprometemos aqui em fazer, a gente precisa ter o comprometimento de realmente todo mundo estar disposto a fazer. Tá?
E nós temos que lembrar também que houve um encontro em São Paulo, houve algumas propostas da UNCB, né? Então, nós vamos somar com as assessorias da UNCB. Todos os assessores devem estar envolvidos com esse trabalho. E, principalmente, todas as entidades devem estar arrumando custeio para que esses eventos aconteçam. E o foco maior são as mulheres aqui, que são multiplicadoras. Então, nós tivemos um fato histórico, ficamos num lugar muito confortável, buscamos esse recurso desde 2008, nós, assim, buscando fazer um evento em âmbito nacional, conseguimos fazer um evento. Então, nós temos que aproveitar esse ensejo para fazer um trabalho grandioso. Nós temos a rede da América Latina, vamos fazer a nossa rede Brasil, nós vamos, assim, ter muita força de vontade, porque tem muita gente precisando de um trabalho efetivo. Bom, aqui a mesa está um pouco barulhenta, peço desculpa, né? E o nosso tratado é fazer um silêncio absoluto. E agora sim,
desculpa,
a relatoria vai estar colhendo as sugestões de vocês. Nós conversamos entre os grupos, certo? Nós conversamos, anotamos, alguns grupos anotaram. Agora vai ser distribuído assim, para cada mulher dar sugestão. A relatoria vai estar fazendo sua relatoria ainda. E nós vamos, primeiro momento, trazer as sugestões. No segundo momento, a gente vai discutir o que é prioridade. Eu digo para vocês, vamos, nesta conversa rápida de proposta, vamos eleger as nossas prioridades, que com certeza nós não vamos fazer tudo, certo? Então, eu vou passar aqui para a Débora, para ela dizer o que ela observou enquanto relatora. Nós ficamos ali em 5 pessoas mais efetivas, 4 pessoas escrevendo e relatando, independente de conversar uma com a outra, tudo que foi levantado neste evento. Isso vai servir como base agora e futuramente. Então, a gente vai ter isso como registro. Em breve, a gente vai disponibilizar esse registro para vocês. Então, nós vamos condensar os nossos olhares deste evento, porque, de repente, eu olho de uma maneira. Então, por isso que nós colocamos 5 pessoas e vamos compartilhar com vocês. Então, agora eu vou passar para a Débora. Ela vai fazer o olhar da relatoria e alguns encaminhamentos. E vamos passar para cada um de vocês, para serem breve nas propostas. Certo? E a relatoria vai estar anotando. Sim. Não, nós anotamos o que foi discutido das palestras. Nós fizemos o registro para o NCB. Não.
Eu acho também. Eu concordo com a Suzy. Eu acho que se a gente passar só as assessoras e as assessoras falar mais ou menos o que foi conversado, colocar as ideias, talvez a gente possa confrontar um pouco mais rápido.
Mas vai ficar, eu digo para vocês, vai ficar a ansiedade de muitos que querem falar.
Não, as pessoas podem falar, podem, é só para a gente lançar as ideias iniciais.
Então, vamos abrir a palavra, quem quiser se expor.
Exatamente.
E falar alguma coisa.
Quem quiser falar, fica à vontade. Eu peço...
Então, vamos fazer o seguinte encaminhamento. Vamos trazer as propostas de cada região. Eu peço para cada um... das coordenadoras falarem as propostas que foram levantadas, certo? E depois a gente vai abrir para as inscrições, certo? Daí você, a quem tem ansiedade ou necessidade ou sugestões, por favor. Fechado assim, grupo? Então, fechado.
Vou pegar aqui da frente e estou seguindo, tá? Lenice, depois vem a Suzy, depois vem a
Bom dia a todas e a todos. Veja só, a região Nordeste ontem nós nos reunimos e ouvimos a sugestão de cada estado e foi colocada exatamente essas sugestões. E aí Suzy escreveu todas e aí a gente pode passar em linhas gerais o que foi dito.
Gente, nós fizemos uma espécie de tempestade de ideias. Em 20 minutos a gente conseguiu 2 folhas cheias de sugestões. Foram 22 pessoas no grupo. A primeira constatação que a maioria fez foi a falta de conhecimento sobre direitos. Então, eles sugeriram mini plenárias e fóruns nos estados. Eles também sugeriram que cada instituição tenha uma representante que faça uma ponte com a assessoria de gênero do Nordeste, porque, no caso, as propostas são do Nordeste, né? Sugeriram também que os estados do Nordeste, obviamente que serve para todos, promovessem ações sobre saúde da mulher, junto com a ONCB, né, para que a ONCB dê esse apoio, que nas associações tenham assessoria de gênero para mobilizar as mulheres. Eles sentiram que falta... mulheres, falta lideranças femininas, então eles sugeriram que hajam cursos de lideranças femininas nacionais e regionais. Que haja também uma rede de comunicação ou lista de discussão em nível de Nordeste. Sugeriram criar um Facebook para compartilhar as decisões. A Regina de Salvador se colocou à disposição para participar nessa parte de comunicação, que ela disse que é uma coisa que ela gosta muito. Sugeriram também que seja criado um calendário, né, anual, de certa forma, para que as coisas não aconteçam assim, sem uma mobilização maior, sem uma preparação maior. Uma coisa também que foi bastante comentada é que as entidades devem buscar nas suas assessorias de gênero, de mulheres, mobilizar as mulheres cegas do interior, que elas são bastante esquecidas, né? Sugeriram também uma proposta bem interessante, que no Dia Internacional da Mulher seja feito um dia D em todas as instituições do Nordeste, no dia 8 de março, envolvendo a grande mídia, que não seja uma coisa isolada, né, dentro da entidade, que todas as entidades se combinem, né, no Nordeste, façam esse dia D com toda uma divulgação na mídia. É, uma outra sugestão que fizeram é que as mulheres, em nível de municípios, utilizem mais a imprensa, o rádio, para divulgar mais o movimento de mulheres cegas, para que outras mulheres que às vezes nem participam, segundo eles, elas consideram o rádio é um excelente meio de comunicação ainda, né, para pessoas cegas. É, fortalecer a participação das mulheres nos conselhos, e aí não é só no da mulher, falaram que é em todos os conselhos. É, também sugeriram que cada estado tivesse uma representante e que fosse marcado, vez por outra, sei lá, trimestralmente, um encontro estratégico de mulheres com essas representantes para se criar um fórum nordestino de mulheres. É, uma outra proposta que foi feita nesse grupo é que as mulheres busquem participar mais das conferências municipais e estaduais de mulheres, para elas irem para a Conferência Nacional de Mulheres e lá ter um eixo sobre um eixo específico sobre mulheres com deficiência. Sugeriu-se também a criação de um banco de dados para acompanhar ou para cadastrar a produção científica na área de relações de gênero e pessoas com deficiência. E sugeriu-se também que o Estado do Maranhão sentiu a necessidade de que haja o primeiro encontro de mulheres cegas e com baixa visão no Estado do Maranhão. Eu fiquei impressionada como em 20 minutos o grupo conseguiu produzir todas essas propostas, que eu vou passar para a Lenice, depois por e-mail, para ela. Eu espero que eu tenha sido fiel, né? Porque eu anotei em cima da bolsa, foi uma coisa assim bem...
Suzy, Débora, queria pedir também que fizesse a gentileza de encaminhar com cópia para nós da relatoria, pode ser para mim ou para a Thelma, para a gente poder estar aproveitando tudo isso, porque teve algumas questões que eu não consegui anotar, né? Não ia pedir para tu interromper, então... Por favor.
A região Sudeste.
Posso falar?
Ok. Pode falar, Nara.
Tá. Nas sugestões ontem, o que as meninas sugeriram, que nós estávamos em três, tá? Então, assim, não deu tempo para tantas sugestões, porque conversamos só nós três. E assim, as sugestões das meninas é que sejam articuladas assim, ações para que as entidades que não começaram esses trabalhos ainda possam ter um norte, né, no sentido assim, para iniciar, né, o que é como iniciar com as meninas, né, e atrair essas meninas para as associações e esse trabalho de mulheres. E com isso... parcerias, né, tipo Conselho da Mulher, algo que se refere, né, órgãos que se referem à mulher, para que possam sempre estarem instruídas, né, sobre esse o assunto, né, de mulher e todos os temas que foram trabalhados aqui. E com isso elas poderem dar início a encontros, né, municipais, o primeiro encontro, e depois estaduais, e assim sucessivamente. Foi só essa proposta, por enquanto.
Vocês estavam
falando. E é isso.
Bom, Centro-Oeste. Bom, nós nos reunimos ontem, foi tudo muito rapidamente, tanto de barulho, mas assim, o diálogo, algumas breves anotações correu no seguinte... Algumas associações, instituições né? Tem alguns projetos, tem algumas participações políticas, né? Tem, vou citar como exemplo aqui, Cuiabá, que tem um trabalho com as mulheres, Mato Grosso do Sul também tem um trabalho com as mulheres desde 2009, sempre focado na emancipação, no empoderamento, e a necessidade maior foi assim, da formação política, né, que nós podemos observar, da forma, e dos encontros, da interface das instituições da região centro-oeste. Brasília, né, diz que não tinha conhecimento de nenhum trabalho realizado aqui em Brasília. O compromisso ficou de nós nos fortalecermos enquanto região e observar todas as propostas que, por acaso, foram semelhantes a estas da região Nordeste, que foram apresentadas. Então, nós podemos, assim, deixar ou para observar todas as sugestões e, nos nossos encontros em âmbito regional, né, fazer o trabalho definido pelo NCB. Mas há alguns trabalhos no Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Não pude observar a questão de Goiás, que não estava presente. Brasília vai precisar do apoio e nós ficamos com o objetivo de nos encontrar via e-mail, via Facebook, para traçar as diretrizes e observar as diretrizes da UNCB. Se alguma das meninas quiserem falar, fique à vontade. Depois, no caso depois, após a Débora falar, a gente... Certo?
Débora?
Então, na região sul, nós estávamos em 11 pessoas. Nós aproveitamos a oportunidade para a gente se apresentar e ter noção do que era desenvolvido na região sul. E foi constatado que são ações bem iniciais e que a gente precisa fortalecer isso. O que saiu, por conta do tempo muito corrido, acho que está um pouquinho alto, por conta do tempo muito corrido, foi a necessidade do desenvolvimento de ações micro, passando posteriormente para o macro. Em que sentido? Ações na sua entidade, começar a desenvolver atividades nesse sentido, passar para a região ali, tipo a associação e arredores, se não há outras entidades, e aí passar para uma questão estadual e também regional, no sentido de região sul do país. A gente também pensou na hipótese de concomitante pensar em desenvolver um evento, um seminário da região sul, que ele fosse, como é muito difícil, né, na questão de patrocínio, a gente pensou em estar estabelecendo nesses micro encontros mulheres representantes, como se fossem delegadas, para estarem participando desse seminário, né, de estar levando as demandas e as necessidades de nós mulheres com deficiência visual, para estar pensando em estratégias que precisam ser desenvolvidas, né? O que percebeu-se é que as mulheres necessitam muito de ações de fortalecimento em que elas sejam ouvidas, né? A confraternização ainda é algo muito forte que aparece nas nossas instituições, na nossa. As mulheres estão muito ainda dentro de casa e precisa ter espaços de fortalecimento. E talvez a gente possa empoderá-las a partir do momento que a gente oportunize espaços que elas possam confraternizar, estabelecer vínculos, e aí a gente vai construindo esta consciência política, né? Então, a gente pensou nesse sentido, que foi o que conseguimos conversar naquele pouco tempo, né? Tinha muitas outras indagações, mas diante do tempo não foi possível.
Bom, pelo que eu pude observar, aí agora a gente vai passar a palavra para vocês. Melhorou? Pelo que a gente pôde observar, as propostas são muito semelhantes de todas as regiões. Então, era esse mesmo meu objetivo. Para a gente poupar tempo, falamos sobre o encontro aí de todas as regiões, tá? Eu tenho algumas propostas para fazer em linhas gerais. Eu não falo em região, em nome de região nenhuma separada, então eu falo em nível nacional mesmo. E alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que não foi dita? Ou a gente pode começar a filtrar as ideias? Três pessoas. Vamos só tentar ser bem breves, ser bem objetivas no que a gente está procurando fazer para não usar muito do tempo e não perder na hora de concluir, tá? Então, vamos lá. Oi.
Bom dia a todas e a todos. Bom, meu nome é Cristina, eu sou de Salvador. Parabenizar o evento, a vocês todos, que realmente foi um evento maravilhoso. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. Eu gostaria que fosse incluído no próximo encontro a questão da cultura. Eu sou uma defensora da cultura, sei o quanto a cultura traz a acessibilidade e a inclusão, e a gente não debateu esse tema tão forte. E uma outra coisa que eu gostaria de pedir é o seguinte, eu saí para a Delegada Nacional de Cultura pela Bahia e trouxemos uma proposta nacional. A inclusão no Plano Nacional de Cultura, o eixo cultura inclusiva, porque não tem absolutamente... não tem absolutamente falando nada sobre cultura inclusiva no Plano Nacional de Cultura. Gente, isso é importante, viu, que eu gostaria que vocês levassem para as suas capitais essa luta, e eu vou precisar do apoio das instituições para que isso emplaque aqui. Então, a Organização Nacional de Cegos, Moisés, eu peço a você que encampe conosco essa luta, que vai ser uma luta gigantesca, as pessoas tenham um entendimento de que a cultura inclusiva, ela é específica, porque em todos os eixos existem pessoas com deficiência, mas nenhum eixo tem especificidade para pessoas com deficiência.
Okay,
portanto, Cristina, a cultura inclusiva tem que ser também aqui debatida no próximo encontro. Tá. Muito obrigada.
Aceita a sua sugestão, muito obrigada. Eu vou te... Assim, eu oriento você a procurar a Secretaria de Acessibilidade, porque talvez eles possam te ajudar nesse movimento que você está fazendo em relação à acessibilidade à cultura. Tá? O nosso é bem específico à mulher. Aceita a sua sugestão para que a... Não, aceita a sua sugestão para que o próximo evento a gente debata esse assunto também. Mas para te ajudar ainda mais...
Oi?
Tá?
Pode cair.
Ok. Vamos sim trazer esse assunto para o nosso tema também. Na verdade, eu só quis ajudar te orientando mais uma secretaria que pode ser envolvida nesse assunto. Tá?
Então, na verdade, essa questão da cultura, nós temos um ponto de cultura lá no estado, no Instituto para Cegos, que a gente atende a comunidade. É o melhor caminho para a inclusão social, é onde nós não temos limite e interação social. Então, isso, nós temos que trazer a comunidade a nós e levar a nossa comunidade também e defender. Que todos vão nas conferências também de cultura e falam, nós precisamos da cultura para ser o mecanismo de acessibilidade. Parabéns pela proposta. Boa sorte e sucesso.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos, né, da organização do evento. Realmente foi maravilhoso. Eu era a injeção de ânimo que eu estava precisando. Eu vim para esse evento por acaso, eu não tinha conhecimento. Encontrei os informes no Mundo Cegal e para mim assim foi uma coisa muito providencial de Deus, porque realmente eu estava completamente por fora. E eu tenho notado que o estado de... Gente, vocês não me conhecem. Cida Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Guardem essa voz, hein? Então, o que acontece? Ontem, por motivos pessoais, eu não pude ficar presente para a discussão com a Nara, que é a responsável do Sudeste. Mas eu percebi que o estado de Minas Gerais, que é um estado tão imenso, está completamente fora do processo. Eu não sei se as entidades de Minas Gerais não estão filiadas à UNCB, eu não sei. Então, assim, eu penso que nós, juntamente com a NARA, o pessoal do Sudeste, temos que ter um olhar bem especial, principalmente para o estado de Minas Gerais. Um estado tão grande, onde tem Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, Montes Claros, tiveram aqui poucas pessoas, só eu, Uberaba e Patos, 3 pessoas. Então, assim, a gente tem que estar pensando numa estratégia de estar divulgando a ONCB, conhecendo o estatuto, conhecendo melhor, para até mesmo a gente ter como falar com propriedade. Então, assim, tem que ter uma discussão, um encontro da gente do Sudeste, para a gente estudar mesmo sobre a Secretaria de Gênero, sobre a organização, divulgar nas entidades, para que a gente possa consolidar um trabalho mais estruturado. Eu que fundei o Conselho de Assistência na minha cidade, fundei a associação, trabalho no CAP, eu estava completamente fora do processo, imagina os demais. Então, eu quero me comprometer com a NARA, né, que é a responsável do Sudeste, para que a gente possa realmente divulgar o trabalho e implementar tudo isso que a gente viu aqui, que eu tenho certeza que vai ser um processo muito bom, um ganho para as mulheres com deficiência do estado de Minas Gerais.
Muito bom, obrigada.
Muito obrigada, Cida. Gente.
Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. É importante, é importantíssimo que a gente tenha pessoas disponíveis para trabalhar com a gente. Tá? Pessoal, mais alguma manifestação? Eu peço só para a gente ser um pouco mais atenta em relação ao tempo. Vamos tentar fechar em 1 minuto para cada uma? Tá?
Bom dia a todas. Cíntia, do Rio de Janeiro. Eu queria só complementar o que a Cida está falando. Cida, eu sou delegada estadual do Estado do Rio, e isso por uma questão de diretoria. Os delegados têm o papel de divulgar o NCB para as cidades, enfim, do seu estado. Então, eu queria também me colocar à disposição para a Viviane e a Nara, para a gente poder tentar traçar um plano estratégico. Espírito Santo também não tem representação dentro da ONCB. Então, o Sudeste precisa sim se fortalecer, ampliar o trabalho. E, assim, dentro do Estado do Rio, a gente tem uma dificuldade até da política de interiorização, ou seja, muitas cidades do interior do Estado a gente não consegue alcançar, porém... A gente tem que ter essa força, sim. Eu quero me colocar à disposição de todas. Cida, depois a gente troca o e-mail, tá? Para a gente poder idealizar aí um trabalho. Nara, Viviane, vocês sabem que vocês podem contar comigo.
Eu sei, sim.
E a gente sempre vai estar junto. Obrigada, gente.
Meninas, eu fico muito feliz pela disponibilidade de vocês, tanto da Cida de Minas quanto da Cíntia. Aliás, obrigada pela sua presença, Cíntia. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada de você ter vindo.
Próximo.
Só um minutinho, eu quero só fazer uma observação, porque agora tocou na minha pele fina aqui, que é o Sudeste. O Sudeste é uma preocupação minha já há alguns anos, porque eu venho acompanhando, eu era representante inicialmente do Sudeste, então a gente está bem próximo já há uns 5 anos. E eu percebo a dificuldade de se trabalhar no Sudeste. Uma dificuldade que eu não consigo, eu coloquei isso ontem e eu vou retomar agora. Eu não consigo entender o porquê, porque nós falamos assim de pessoas esclarecidas, de um lugar muito bom, pelo menos eu sou muito bairrista, então é complicado para mim falar o contrário. Mas a dificuldade da aproximação com as associações de desenvolver algum trabalho nessa região. Então vamos aproveitar a oportunidade... que estamos aqui agora, estamos todas nos comprometendo em fazer isso. Eu também me coloco à disposição, estarei sempre à disposição para atender o Sudeste, qualquer outra região, tá? Mas como eu estou lá no Sudeste, bem próximo, a gente pode trabalhar um pouco mais efetivo lá. Ontem, eu fiquei muito surpresa quando nós montamos os grupos de regiões, e na região Sudeste tinha 3 pessoas. Onde estavam... as pessoas que vieram representar o Sudeste, que não estavam aqui para falar, olha, a gente existe também, a gente precisa disso, disso, disso. Esse era o momento. Então, assim, eu espero que a gente compense essa falta de ontem com toda a atividade no próximo ano. Tá? Eu vou procurar, aliás, eu certamente estarei bem próxima de vocês e me coloco também à disposição para fazer parte do Grupo Ativo do Sudeste. Tá bom? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
Jairo, da SIC, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Gente, antes da minha fala, eu vou fazer uma questão de ordem com a licença de vocês. Nós precisamos primeiro, antes de tudo, observar o contexto, a conjuntura que nós estamos reunidos. Então, nós estamos no momento de trabalhar propostas. Tá? Eu proponho que nós não falemos nesse momento das dificuldades, de parabenizar o evento, de etc e tal. Nós temos que ser práticos, gente. O tempo é muito valioso. Nós precisamos ser práticos. Se nós temos propostas, nós devemos falar. Agora, pegar o microfone para ficar falando das dificuldades, que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo de forma ampla, isso não vai funcionar. Então, partindo do pressuposto que nós precisamos trabalhar com propostas práticas, a ideia é a seguinte, contextualizando. Existe uma ferramenta chamada Team Talk, se escreve Team Talk. O Diniz me apresentou essa ferramenta, eu achei maravilhosa, eu considero muito melhor do que o Skype. Resumindo, pode ser criada uma grande sala e subsalas com senha ou sem senha. A pessoa entra ou sai sem precisar estar chamando alguém, como é o Skype. Proposta, que Viviane e Diniz, se isso for acatado, eu particularmente acredito que em termos de comunicação vai ajudar bastante. Cria-se no servidor da Mundo Segal, essa é uma proposta, chamada Mulheres Brasil. Dentro desse salão Mulheres Brasil, cria-se uma sala chamada Secretaria de Gênero, com senha diferenciada. Dentro dessa sala Mulheres Brasil, criam-se algumas subsalas chamadas Região Sul, Região Centro-Oeste e por aí afora. A ideia é trabalhar a comunicação oral, em vez de ser pelo Skype. O que é que acontece? A Região Sul vai trabalhar as questões de gênero na Região Sul, entra na sala Região Sul. Essa ideia, eu imagino que vai aproximar bastante as regiões, sendo que nós não vamos ter a preocupação de ter que estar chamando, marcando reunião, a pessoa vai lá e entra, se quiser sair, sai, sem a interferência de outros computadores. Então, isso é a ideia, é trabalhar a comunicação em todo o país e também nas regiões.
Acolhida a sua sugestão, Jairo. Muito bom, obrigada.
Eu sugiro também que a senha seja ONCB, nas questões de gênero, para facilitar a comunicação e o acesso entre todos e não é possibilitar que qualquer um entre de qualquer jeito, apesar que isso está sendo divulgado, mas tem que ser aberto também para todo o país. Né? Obrigado.
Jair, só para lembrar que essa é uma sala que ela dá muitas pessoas, podem ser 30, 40 pessoas conversando, claro que não todas ao mesmo tempo, mas ela é uma facilidade que o Skype dificulta, porque quando tu tem 5, 6 pessoas, já começa a cair a conexão e é um derruba. Exatamente, então funciona bastante.
E com isso, a gente elimina o problema da distância, elimina o problema da falta de verba de fazer reuniões presenciais.
Não é que eu...
E consegue juntar aí o número maior de representantes da região.
Vivi, se você me permite 10 segundos, eu só queria dizer que o Mundo Segal está realmente à disposição para isso. Quero agradecer ao Jairo pela sugestão e dizer que é uma ferramenta de fato muito eficaz. A escola virtual da Associação dos Ex-Alunos do IBC utiliza para vários cursos. Eu também utilizo nos cursos à distância e, de fato, comporta 30, 40 pessoas sem as desvantagens do Skype. Então, reforço a sugestão e a disposição do Mundo Segal para a gente criar esse espaço lá. Obrigado.
Então, Diniz, você nos ajuda a articular essa...
Já está. Já contem comigo.
Muito bom. Já temos parceria. Já temos parceria. Mais alguém gostaria?
Eu.
Vamos, nós temos quantas pessoas ainda para falar?
Eu vou ser bem rapidinha, Vivi, Thelma e Débora.
Sim, sim, eu só quero distribuir em relação ao tempo. Então tem só mais duas pessoas, ok? Fechamos em duas pessoas. E quanto tempo nós temos? Que horas são agora?
10h57.
Ok. Bem rapidinho, então, a intervenção das duas.
Então, eu sou a Lucimara e eu só queria fazer um registro que eu achei, né, super importante ontem no grupo Sul, onde a gente estava discutindo as propostas. E no momento da nossa apresentação, foi algo bem emocionante. Nós tínhamos no nosso grupo uma senhora de 70 anos, né? Então, assim, ó, para combinar com a Débora, né, Débora, aqui, assim, ó, para a gente estimular, então, essa senhora, né, mais a outra senhorinha, que é a dona Ana Maria, que veio de Cascavel, vieram de ônibus, né? Sim. Então, assim, ó, com 70 anos, eu acho que ela é a senhora, a mulher mais velha aqui, né? Então, acho que a gente deveria registrar isso e dar uma salva de palmas para ela, né?
Muito, muito importante a sua colocação, porque realmente era uma informação que nós não tínhamos.
Uhum. Não, é bem interessante, né? Então, assim, ó, que a gente não perca esse laço com elas. Por quê? Elas não vieram através de nenhuma associação. Elas pegaram informação na internet, são senhoras do lar, né? Donas de casa, elas colocaram isso ontem bem exposto, né? Que estão aqui simplesmente para poder ajudar outras pessoas que vierem aparecer na vida delas futuramente.
Se vocês nos permitem, aqui a secretaria, nós estávamos conversando sobre essa informação que acabou de chegar. Nós teríamos um último brinde para sortear e eu gostaria de ofertar a essa senhora que veio representar a nossa terceira idade das mulheres. Que nos honrou com a presença, que fez... Que não precisou de convite, isso é muito importante. Ela simplesmente veio, ela buscou informação e veio com as condições dela, as condições que ela tinha. Isso tem que ser. Vamos lá, vamos dar a palavra para ela. Isso tem que ser reconhecido.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Vocês, saúde. Obrigado. Bom, Ana Maria. Borges da Silva, tenho 70 anos, não enxerga, fiquei aqui dizendo com 10 anos de idade, mas venho trabalhando com a vida, graças a Deus.
Isso aí.
Bom, trabalhando em casa, limpando, lavando, arrumando a casa, cuidando de criança, para divertir a vida. E depois todas que cresceram, casaram, graças a Deus, que eu cuidei. E agora estou andando, passeando para o Brasil e nesse meio achei. Achei uma amiga e ela também teve um seminário e estou toda feliz agora aqui também no Congresso da Mulher Cega, assistindo, participando todos da palestra, de todo que está falando, participando. Conhecendo muitas colegas, amigas, os voluntários, e um bom hotel, um bom três dias de felicidade, de amor, maravilhosamente. Obrigada a todos vocês.
Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela presença da senhora. Muito obrigada por a senhora ter vindo, por ter representado. Vem aqui, deixa eu abraçar a senhora. Em nome de todas, pode trazer ela aqui?
E de todos.
Está sendo abraçada.
Que a gente chegue na idade dela com toda essa disposição, hein?
Viviane, para a gente chegar com a idade dela com essa disposição, é verdade.
Exemplo de vida é que a gente consiga chegar a essa idade com toda a disposição de fazer uma viagem de ônibus para vir ter três dias de alegria, como ela falou que ela teve.
Para Brasília, né?
Que bom, parabéns para ela.
Vamos continuar.
Você queria falar?
Tem alguém?
Pode falar, pode dar continuidade.
Bom dia, gente. Aqui é a Ellen de Rondonópolis, Mato Grosso. Muito pouco falei, muito pouco participei, né? Mas quero agradecer todas as oportunidades oferecidas aqui. agradecer todas as meninas, colocar que Rondonópolis, infelizmente, não tem uma atuação muito bem pelas meninas, mas não é falta de tentativa, né? Mas é uma falta de metodologia, um mecanismo diferente. E peço apoio, né? Para todas as entidades, até o Minha aí, que é sempre presente com a gente. Mas a sugestão seria o quê? Oi? Só um momento. A questão da segurança, né, da pessoa com deficiência. Eu falo isso porque muito nova foi retirada a minha pureza, e então, sem minha permissão, sem minha... Enfim, né? E por 8 anos morei sozinha e precisei da assistência policial. A ideia seria o quê? Fazer com que todas as associações implantassem nos seus municípios cadastros das pessoas com deficiência, inserindo sua residência e telefone. Para quê? Para que acuse no sistema policial, né, que provavelmente a BINA, hoje a gente tem aí a presença da BINA, e eles têm mecanismos para isso. Porque quando o deficiente precisa de auxílio, é muito revoltante quando você liga e ele duvida da sua deficiência. E aí, então, é uma necessidade muito grande, porque a gente não sabe quantas pessoas saem de seus lares, igual eu sou do interior da Bahia, mas vim morar sozinha em Rondonópolis, eu morei por 8 anos sozinha, eu precisava muito dos meus colegas e precisei, e eu contava com o respaldo do Estado e não tive, né? Isso me frustra e me frustra até hoje, porque a minha casa foi assaltada e eu perdi todos os movimentos das pernas. E isso me confronta, tenho dificuldade muito para falar, né? Mas, enfim, eu deixo aqui uma atenção em virtude dessa segurança, que é obrigação do Estado, e a gente precisa mobilizar por causa de todas as meninas que querem transitar livremente, exercendo seu direito de ir e vir, né? Mas às vezes encontra com uma situação constrangedora como essa. Obrigada.
Queria te parabenizar pela coragem e pela exposição que teve de abrir aqui para todos nós. E é isso que a gente tem que fazer, se colocar e garantir os nossos direitos. É isso que a gente precisa. Não deve ficar vulnerabilizada no seu cantinho. A gente tem que gritar para o mundo quais são as nossas necessidades, para juntas a gente se fortalecer e dar um basta nesse tipo de situação. Isso não pode mais voltar a acontecer com qualquer mulher, quiçá com nós, mulheres com deficiência visual. Chega disso.
Realmente, Ale, eu acho que a região Centro-Oeste te acolhe e o Brasil também te acolhe. E que esse teu grito, né, seja o grito de muitas que também sofrem o mesmo fato. Isso está oculto, não é comentado, e parabéns pela coragem de comentar. Nunca devemos nos calar diante da discriminação, diante do preconceito. Então, empoderar é isso, ter coragem de falar e de fazer que seu direito seja garantido. Parabéns para você, e vamos criar essa metodologia na tua cidade, que é da região Centro-Oeste, e na região Centro-Oeste vamos compartilhar entre nós, nessa rede, a nossa metodologia de trabalho. Somando que a gente constrói. Parabéns, Ale.
Mais alguém quer falar?
Eu queria só dar uma palavrinha. É Alessandra, né, o nome dela?
Quem
é? Ellen.
Ellen.
Ellen, eu vou te parabenizar também, apesar das minhas colegas já terem feito isso por nós, em nome da secretaria. Você não tem mais que se sentir sozinha. A secretaria vai estar aqui sempre para te ajudar, e para ajudar não só você, qualquer mulher que esteja passando por uma situação dessa, que já tenha passado, ou então que simplesmente esteja com esse sentimento de solidão, de estar sozinha. Nós estamos à sua disposição, à disposição de todas. Você tem uma representante, busca a ajuda que você precisa. Foi difícil aqui a gente, na frente, decidir quem ia falar primeiro com você, porque quando você começou a chorar, a gente começou a chorar junto com você. Tá, então, é uma situação que comove demais, que isso não pode realmente acontecer mais com nenhuma mulher. E, principalmente, eu não sei o que é pior, o se sentir sozinha depois. Isso não pode acontecer mais e não tem que acontecer mais. Todas as mulheres têm que saber que nós existimos, que nós estamos aqui e que elas podem procurar a gente a qualquer momento. Tá? Então a gente se coloca à sua disposição, você tem a representante, não só a representante, mas especialmente a representante da sua região. Procura ela, busca a ajuda que você precisa para que a gente não precise mais chorar junto com você. Tá bom? Quem é a próxima?
Bom dia, meu nome é Maria Andréia, sou do Mato Grosso do Sul, eu vim fazer um questionamento. É a questão que muitas mulheres, até mesmo entre nós, somos agredidas dentro do nosso próprio lar, não temos coragem de se dirigir a uma delegacia. Então eu venho pedir a todos que tomem essa coragem, se você não tem a coragem de ir até uma delegacia, vá até a presidente onde você, do instituto onde você está, dessa movimentação que estamos fazendo agora, que chegue, fale com a pessoa de sua confiança para estar te ajudando, porque quem sofre agressão física, verbal, é doído demais. E eu peço a todos que tenham essa coragem de se denunciar, de botar a cara, não tenha vergonha, não esconda não. É o pedido que eu faço a todas que estão aqui. Não tenha medo. Bate a cara, vai atrás, corre atrás dos seus direitos. É isso que eu tenho. É uma proclamação que eu tenho a fazer a todas. Tenha coragem. Não tem coragem na delegacia, vai. Peça uma pessoa próxima que está aqui. Às vezes as pessoas acham que ninguém é amigo de ninguém, mas sempre tem uma para te abraçar e te acolher, sim. Isso eu tenho certeza, gente. Não se esconde atrás do muro, não. Põe a cara, dá sua cara a tapa, mostra que você tem poder para isso, que você é capaz acima de tudo, que você é mulher suficiente para bater no peito e ter coragem de fazer o que você quer. Não deixa as pessoas pisarem em vocês, não. Obrigada.
Maria Andréia. Mais uma que tem uma história de luta e de não ficar calada diante da violência. Nós tínhamos que fechar nosso evento com violência, né? Então, a violência psicológica, a violência emocional, a violência da palavra, física, é muito difícil para a nossa fragilidade, né? Que nós temos a fortaleza de espírito, né? Mas a violência, quando vai no psicológico no físico, nos abate muito. Somos vulneráveis, sim. Somos mulheres, somos frágeis, somos diferentes, mas não podemos ficar caladas. Essas histórias da Ellen, da Maria Andréia, que tiveram a coragem de expor, né? Que seja exemplo para que nós não ficamos jamais calados. Vamos aprender a fazer acontecer a nossa vida e nos empoderar. Parabéns, mulheres fortes.
Oi, a Nara. Deixa eu só dar uma palavrinha. As meninas, em se tratando, né, da violência, por algumas pesquisas que eu já fiz, a delegacia da mulher, onde tiver, quando assim, alguém tiver alguma dúvida, vai até a delegacia da mulher, se informa. Lá eles têm todo um tratamento de psicólogos, tá? Quer uma orientação, está passando por algum problema muito sério, né? Seja qual for ele, na família ou violência sexual, algum tipo de violência que esteja se sentindo assim, tem a psicóloga, tá? Vocês vão conversar. Ela faz todo esse atendimento, uma orientação. E também, depois, encaminhado junto com o delegado, a psicóloga está junto. Não é feita uma queixa, tá? Isso daí é só uma orientação. Você vai pedir só uma orientação. Não é feita uma queixa de imediato. A não ser que a pessoa queira já entrar com esse pedido. Mas eles respeitam isso, nada é feito se a pessoa não quiser, mas é importante a essas pessoas procurarem essa orientação para que possam melhorar e transformar essa situação, ok?
Gente,
como a mulher precisa ser forte. É impressionante o que a vida exige da gente, o que o mundo exige da gente. É uma força que a gente tem que buscar de algum lugar que a gente não sabe de onde é, mas ela tem que sair, porque não tem outro jeito. Ela tem que estar ali. Eu acho, sim, que precisa ter uma transformação muito grande nessa questão da violência. Como a mesa da violência ontem fez a diferença, né? Como ficaram dúvidas em aberto, como precisava vir à tona esse tema. E como o sistema, no geral, é carente. O que falta ainda para ser feito? Quanto falta ainda para ser feito para melhorar a nossa vida? Para melhorar a vida de quem não tem nenhum problema, que dirá quem tem alguma deficiência. Bom, não tem muito o que falar diante assim, um relato desse. É difícil até quem está longe dessa... Eu confesso que eu estou muito longe desse universo. É difícil de acreditar que exista tanta violência assim. E aqui a gente fica sabendo que existe, né? Então, como secretaria e com a pouca força que a gente tem, o que a gente pode dizer para vocês é que sejam muito fortes, não se deixem abater, não se deixem abalar. Façam o possível, porque eu acredito que tem outras pessoas que estão do lado de vocês e que precisam de vocês, precisam da força de vocês. E por vocês também. Tentem ser forte e superar tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa provocar uma mudança aí nessa situação. Ser forte não é o suficiente. Né? Eu não sei quais são os órgãos e quem a gente precisa e deve buscar. Mas precisa se bater na porta de alguém, precisa, infelizmente, eu acho que infelizmente, essas histórias precisam vir à tona para mostrar que elas existem e que alguém precisa se preocupar com elas. Porque senão elas vão continuar existindo e a gente vai continuar pedindo para que essas mulheres sejam fortes e superem. Não é essa a solução. Então a gente precisa aparecer, a gente precisa mostrar, a gente precisa relatar que essas histórias foram, esses depoimentos foram dados aqui e de alguma maneira fazer com que isso tenha peso, tá? Para que alguém olhe e alguém dê atenção para essas histórias. E que histórias como essa a gente não traga nos próximos eventos, pelo menos não novas histórias.
Sim, melhor delas. Eu só queria fazer um agradecimento. Eu sou a Tatiana de Cascavel, pela homenagem que nós tivemos aqui. Em nome das mulheres que lutam, mulheres guerreiras que são aqui, né? Pessoas que têm idade avançada hoje, como a Ana, por exemplo, são pessoas que lutaram a vida inteira. Criaram seus filhos e a Ana criou sobrinhos como filhos, também cega. Foi uma mãe que soube e hoje está exercendo seu papel de mãe até o momento, como mãe do coração minha, e eu acho assim que são merecedoras desse tipo de homenagem. E ela tem uma história de luta também que deve ser registrada no momento do encontro de mulheres que estamos aqui. Agradeço, então, esse trabalho é um trabalho que eu venho fazendo ao longo do tempo, que trouxe fruto pela resgate social, que em meio a esse curso de serviço social que eu faço, eu tive, né, observando o sofrimento de pessoas que às vezes são injustiçadas em diversas formas. A gente vem tentando, e é esse o motivo de eu estar aqui também, acolhendo informações para que a gente possa se unir cada vez mais para que essas injustiças que ocorram com pessoas possam ser amenizadas cada vez mais. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Obrigado.
Ok, obrigada. Bom, pessoal, podemos fechar então agora? Vamos filtrar os três. Ok, um minuto para o Jackson. Alguém pode levar o microfone para ele?
Meninas, bom dia. Eu decidi ficar até às 11h30, porque eu senti que daqui eu ia tirar mais um proveito para a minha vida masculina, por ser um homem deficiente. E eu quero, com deficiência, eu quero agradecer a Viviane por ter me ajudado a chegar até aqui esse encontro, porque até o entanto, como gestor de instituição de pessoas com deficiência, só sabia que encontrava só para mulheres, depois que eu descobri que tinha exceções, que tinha vagas para homens. E hoje está com 8 dias que eu passei uma fase difícil da minha vida e eu precisava estar com vocês, por questões psicológicas, por questões emocional. Eu precisava fazer essa viagem e conhecer N situações de mulheres cegas do meu Brasil. Estou indo embora, deixando um abraço a todas vocês. Estou indo embora com um aprendizado que tenho certeza que serei um multiplicador de muitas ações para mulheres cegas da minha cidade. Estou indo embora triste. Estou triste, porque não vou poder ficar até o último minuto com vocês. Mas estarei lá no Maranhão, com as portas abertas. E Viviane soube que ela passou uma semana agora em São Luís e deu para sentir como eu faço e como eu gosto de tratar bem as minhas pessoas com deficiência. Viviane, como secretária da Secretaria de Mulher que você é, eu deixo meu abraço em nome de todas as meninas, todas as jovens que estão aqui. Tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.
Obrigada, Jackson. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença.
São 11
por você
horas
ter feito essa questão
e 19 minutos.
De estar aqui com a gente.
Quero dizer muito que obrigada. Eu faço parte da Secretaria de Diversidade da UNCB. Infelizmente, nossa secretaria está muito devagar, mas vamos ver o que fazer para estar dando um direcionamento melhor. Beijos, beijos, beijos.
Esta é a sua Rádio Mundo Cegal, transmitindo o primeiro encontro brasileiro de mulheres.
Pessoal, a gente precisa encerrar agora. Vamos passar para o filtro de três, né, das três propostas escolhidas. E a gente vai ter mais um depoimento e a gente já passa para o encerramento. Tudo bem?
Bom dia. Sou Valéria. Ajudei muitas aqui. Ajudei Maria, ajudei... Ai, meu Deus. Tomara que eu consiga falar. Então, olha só, eu moro em Brasília, né, trabalho no CADV, que é o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Sou secretária da ADV, que é a Associação de Amigos de Deficiente Visual. Filiada ao UNCB, tá? E, gente, foi um prazer imenso mesmo estar com vocês. Eu viria só na sexta, até falei para a Glorinha, né? Só que tem uma força maior, muito maior, que tá me trazendo para esse lugar... De verdade, hoje eu não viria. Meu filho está assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá, mas tudo bem. É importante isso para a minha vida, tá? É, vou falar. Tem um filho deficiente visual, João Vitor, cego total, tem 8 anos. Nunca participei de um movimento desse tamanho, tá? Dessa qualidade. Minha filha Thaís está aí ajudando vocês. É, então, assim, eu só quero falar para vocês que eu nunca tive tanta força na minha vida, igual eu estou tendo agora. De verdade, essa força está vindo de vocês, com certeza. Isso, assim, eu já sou uma mãe que não vejo meu filho como deficiente. Nunca, assim, até os primeiros meses, com certeza, passei por aquele luto, como todos sabem. Mas depois, mais agora, eu vou ser mais forte ainda, com certeza, depois desse encontro que nós tivemos aqui, tá? Então, assim, é um grande prazer, uma felicidade imensa de ter sido voluntária. E, assim, o que eu puder, aonde tiver esses encontros, pode saber que a voz da Valéria ou a Valéria vai estar lá. Um beijo para todas no coração.
Obrigada, Valéria. Meninas voluntárias. Quantas voluntárias temos aqui?
E Eda.
Venham todas aqui à frente.
Vamos lá, então.
Podem
Valéria,
todas
Thaís,
aqui na frente.
Ieda, Janaína, Eduardo. Vem, Eduardo. Márcia. Regina. A outra Valéria. Cadê a outra Valéria? Ela é bonita, mas não é bonita igual eu não, viu, gente?
Cadê Rita?
Rita, cadê Rita?
A Rita tá no aeroporto.
Chame ela, ah, as voluntárias. Chame as voluntárias que eu tô tremendo.
As voluntárias? Regina, Ieda, Janaína, Thaís, Valéria Cavalcante, que já foi embora. Rita, que tá no aeroporto, na van, levando o pessoal para fazer o Eduardo. Nazaré, que não veio hoje, tá? Porque tem uma reunião agora de manhã. Ah, e a Márcia.
Meninas. E...
De público, meninas, gente, de público eu preciso de agradecer a essas meninas que atenderam ao nosso chamado, tá? O chamado da UNCB, tá? Porque é muito difícil, às vezes, você conseguir alguém que esteja disponível de manhã, de tarde, de noite, tá? Sem pedir nada em troca. E elas, além de guerreiras, de voluntárias, são minhas amigas do peito, tá?
Professora, nós agradecemos, então, em nome de todo o evento, em nome da secretaria, em nome dos participantes, nós agradecemos a presença das meninas, que a gente sabe que foi feito de todo o coração. A gente viu a dedicação que elas tiveram aqui com a gente, a gentileza, a disponibilidade. É, eu queria fazer um agradecimento geral, sem esquecer de ninguém. Agradecer a diretoria, agradecer muito a professora Glória, que fez de tudo. Então, assim, na verdade, isso ficaria para o final. Mas o que eu queria propor, se a senhora puder colocar o nome de todas elas, sobraram alguns vinhos que eu ia sortear, eu queria sortear, se a plateia me permitir, entre as voluntárias, para que elas tenham aí a oportunidade.
As ausentes e as presentes.
As ausentes e as presentes, todas elas. Em momentos especiais, é lógico. Você leva para os momentos especiais de mulher, claro.
Agora a palavra vai estar com a Débora, que ela vai fazer os encaminhamentos. Nós vamos dar os encaminhamentos da seguinte maneira. Vamos criar uma lista de intenções a serem realizadas por nós, entidades, por nós, UNCB, por nós, mulheres. A Débora vai estar falando com vocês sobre o nosso encaminhamento aqui. Isso não significa, né, que vai parar por aqui ou vai parar somente com a intenção, mas sim com a ação. Débora, fica à vontade.
Então, pessoal, a gente tinha conversado... Não, a gente tinha conversado sobre tirar três eixos principais, mas também estar contemplando os demais que foram citados aqui. Então, a gente tirou três eixos e aí vou comentar com vocês aqui. Ó. A gente pensou que é muito importante o encontro entre as representantes de sua região e as mulheres da região. Então, estabelecer momentos para isso, eu acho que é um ponto forte para que a gente possa se mobilizar, estabelecer um vínculo e poder fazer o trabalho acontecer. Então, o encontro da representante de cada região com o seu pessoal é algo que a gente precisa fomentar. Esse é o primeiro de todos dos três eixos. Saiu não só daqui das propostas apresentadas hoje, mas também da discussão em todo o evento a necessidade de capacitação nos diversos âmbitos, seja para nós mulheres, seja capacitação para poder passar esse pessoal que atende as mulheres que estão lá na ponta, que vão na delegacia, para atuar junto aquelas pessoas que estão lá nos órgãos públicos e não sabem como serão recebidos quando passam num concurso. Então, a capacitação, no âmbito geral, é algo que chamou também bastante atenção. A gente trabalhou a capacitação no intuito assim, de instrumentalização, e aí engloba cursos, seminários,
no sentido de direitos e deveres de nós pessoas com deficiência, e aí entra toda essa questão de capacitar-nos e de capacitar aqueles que nos atendem, né, a sociedade em geral, porque eu acho que aí contempla bem um pouco de tudo que a gente frisou aqui. E eu acho que um terceiro ponto que seria a questão da comunicação. E aí entra a sugestão da reunião através da sala do Team Talk e também a questão da comunicação através das redes sociais. Seja o Facebook, como foi falado aqui, para se comunicar, para se reunir, para trazer propostas, seja através da lista que já tem da UNCB. Então, uma via de comunicação e fortalecimento entre nós seria essas redes sociais e essas inúmeras formas de comunicação através da informática. E aí, se vocês observarem, esses três eixos principais, eles meio que contemplam tudo que foi colocado aqui. E isso também vai ser feito no documento, por isso que aí até pedi para a Suzy mandar, e para quem tiver isso, quiser encaminhar para o nosso e-mail, eu vou estar colocando aqui o meu e-mail, que é o debora.psico@yahoo.com.br. Então, debora.psico@yahoo.com.br. Podem estar encaminhando para a gente fazer o compilado. Esses três eixos, porém, também estará sendo colocado todas as sugestões. É que a gente precisa colocar algumas questões norteadoras, diretrizes, mas não se esqueçam que todas as outras, ao final, estarão como sugestões, como algo que apareceu aqui. E essa questão também da violência que apareceu, ela está muito nessa questão da capacitação, dos cursos, do empoderamento. Então, a gente precisa trabalhar. E aí, a gente considerou aqui que esses três eixos contemplam as nossas necessidades. E aí, a gente vai esmiuçando a partir do que foi colocado aqui. E a partir dessas demandas, a gente vai fazendo a coisa acontecer no nosso dia a dia, nas nossas entidades. E a gente precisa, num próximo encontro, a gente espera que a gente tenha algo para dizer. Essas foram as diretrizes. E a gente espera que a gente tenha uma mesa para dizer como foram a ação, essa diretriz, como aconteceu na nossa realidade e no nosso dia a dia. Então, foi isso que a gente concluiu a partir de um evento bastante agitado, borbulhando as ideias e muitas emoções. Foi o que a gente conseguiu tirar como foco para a gente seguir o nosso trabalho. Ok, pessoal?
A Cíntia vai falar um minutinho.
Débora, posso fazer uma sugestão, querida?
Claro.
Tem como a gente divulgar, porque como a gente está aqui, é a Cíntia do Rio de Janeiro, como a gente está aqui com muita gente que soube do evento pela internet, tem como vocês divulgarem o endereço da lista Movimento, para que caso elas queiram participar conosco?
Claro, Diniz, nos ajude, que eu não sei de qual. O endereço da lista Movimento, qual é que eu...
Eu.
Ah, Cíntia.
Tá, então, para quem quiser se inscrever na lista Movimento, deve mandar um e-mail para o comunicacal, sem o C cedilha e sem o tio, tá? Comunicação, né? @oncb.org.br, solicitando a inscrição, né? Só colocando o nome e o e-mail que é para ser cadastrado. Esse e-mail, comunicacal@oncb, ele é gerido pela Carol Salles, que é a secretária de comunicação, então é ela quem faz os cadastros na lista Movimento. E para enviar e-mail para a lista, é o movimento@oncb.org.br. É uma lista aberta, tá? Todo mundo pode e deve se inscrever e participar das discussões.
Seja ou não filiado, né?
Como é que é? Ah, para baixar o Team Talk, para quem já quiser conhecendo, eu vou montar a estrutura nos próximos dias, né? Mas para quem já quiser ir conhecendo, na página principal do Mundo Segal tem um link, conheça o Team Talk. Então você entra no mundosegal.com.br, acessa esse link, conheça o Team Talk, e aí lá tem todas as instruções de como baixar e instalar, tem as instruções em texto e em áudio também, tá? É bem fácil e bem legal, vocês vão gostar.
Pelo quê?
Pessoal, então, certo. Assim, isso que a gente concluiu. Eu quero agradecer o pessoal da relatoria, né, a Inês, a Daiane, que se inseriu e participou aí, ajudando a gente, né, o Alceu, a Thelma e todo mundo que contribuiu para que a gente pudesse estar aqui, agradecer, né, para que a gente conseguisse fazer esse trabalho em conjunto. Esse documento ele vai ser disponibilizado no site da UNCB, ali naquele link do Encontro de Mulheres. Já peço a ajuda do Diniz para isso. E também a gente vai estar divulgando maciçamente na rede, na questão da lista. E aí eu acredito que a gente vai precisar aí de alguns dias, uns 15, 20 dias, para estar fazendo isso e disponibilizando. Então, quero agradecer, né, que a gente conseguiu tirar essas propostas e aí que a gente possa fazer isso acontecer realmente nas nossas instituições e fortalecer as nossas mulheres, que muitas estão nas suas casas sem essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então eu queria só me despedindo, já indo para as considerações, para passar para o pessoal, para a gente não perder muito tempo, agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês esses 3 dias, conhecer pessoas, trocar experiências. Lamento porque a gente, muita gente e a gente não consegue dar a atenção que gostaria e que deveria, mas estou à disposição. Eu vou colocar o meu contato, que é o 48-9644-1334. Então, 48-9644-1334, Tim, se ajudar. Me coloca à disposição para a região sul e para todas as outras, se precisar de alguma coisa, para a gente compartilhar. Suzy, não esqueci de ti, vou tentar te achar para a gente conversar. E aí, assim, coloco-me à disposição para essa e outras oportunidades que a gente possa compartilhar e nos fortalecer, enquanto mulheres e enquanto pessoas com deficiência. Então, só tenho que agradecer para todos vocês que fizeram o nosso evento de mulheres acontecer. Obrigada, pessoal.
Bem, finalizando aqui, eu quero parabenizar cada um de vocês que estiveram aqui presentes. Foi a realização de um projeto, de um sonho, que graças à FUAL, agradecer à FUAL e ao UNCB de ter realizado esse grande evento. E, na verdade, nossa presença aqui e o nosso trabalho no futuro vai mostrar o que é. É um investimento imenso, né? Nós tivemos várias palestrantes, várias pessoas que se manifestaram aqui. E é uma construção nova. Temos que observar o passado para construir o nosso futuro e que sejamos no futuro também observada. Para mim, estou muito feliz por este evento e é o início de um grande trabalho, né, que estamos também à disposição. Quero deixar aqui também o meu contato, assim como a Débora, thelmanantesdematos@gmail.com. Facebook, somente Thelma Nantes de Matos, vocês me encontram. Telefone 067-8136-0505. 67-8136-0505. Estou à disposição de todo o Brasil, estou à disposição da região Centro-Oeste, e vamos estar juntas articulando um trabalho, criando essa metodologia que a gente não às vezes fala que não sabe, mas a gente faz o caminho caminhando. E o meu muito obrigada a todas e um abraço.
Meninas, a Lenice já foi. A Lenice está aqui? Nara também não está? Então, eu vou agradecer em nome da secretaria. Na verdade, as meninas já falaram tanto, né, gente? Elas falaram tudo. O que sobrou para mim? O que sobrou para eu falar? Além de tudo que elas disseram, que eu faço delas as minhas palavras. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Eu quero agradecer às assessoras que ajudaram muito, que ajudaram tudo, que fizeram, ajudaram com que o evento acontecesse, que a quantidade de reuniões que nós precisamos fazer, essa coisa de Skype, cai ligação e volta, e espera voltar e retoma de novo e não dá certo e volta amanhã. isso muitas, muitas vezes aconteceram para que esse evento pudesse acontecer e ter o sucesso que teve, pelo menos na minha opinião. Foi maravilhoso. Eu adorei estar esses 3 dias com vocês. Eu quero muito que esse seja apenas o primeiro, que a gente crie uma cultura de que aconteça uma vez por ano esse evento, que a gente possa trazer soluções, problemas já resolvidos e novas soluções de outros problemas, sempre. Sempre aqui, que as mulheres se disponibilizem a estar sempre juntas fazendo o trabalho. Eu quero agradecer, como a gente estava começando aí a abrir os agradecimentos, a todas as voluntárias. Vamos fazer um sorteio entre elas, que esse é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que elas fizeram pela gente esses 3 dias. Agradecer à diretoria, que deu apoio para a gente realizar esse evento. Agradecer à FUAL, que foi quem deu toda a condição para que a gente estivesse aqui. Agradecer aos nossos apoiadores também, que nos ajudaram a estarmos todas juntas. Agradecer a disponibilidade do hotel também, que todos foram sempre muito atenciosos, muito simpáticos. Agradecer mais uma vez e sempre a professora Glória, que está sempre presente quando a gente precisa. Sempre, sempre muito próxima, é só a gente levantar o braço e cadê a professora Glória? A professora Glória aparece. Agradecer ela.
Fala, minha filha.
Agradecer a todo mundo pela realização de um sonho de anos, aí de pelo menos 5 anos, desde que a gente foi chamada para criar a Comissão de Mulheres, que foi o nome inicial que foi dado, até virar secretaria, até ter a estrutura que tem hoje. Eu espero, sinceramente, que esse tenha sido só o primeiro passo que a gente precisava ter dado para muitos e muitos outros, que a gente, com essa iniciativa, possa ajudar muitas mulheres, que a gente possa fazer o mínimo que esteja ao nosso alcance por cada uma delas que estejam precisando da nossa ajuda. Que nenhuma mulher mais se sinta sozinha, como foi o depoimento que nós tivemos aqui. Não existe mais motivo para isso. Nós estamos aqui à disposição. Todas as assessoras e as secretárias, nós estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem e no que a gente puder ajudar. Vocês podem sempre contar com a gente. Obrigada pela presença e eu espero vocês... O contato da bengala colorida. Quem tem é a Nara. Cadê a Nara?
Eu tenho aqui, também vou pegar.
Sim, deixa eu só então rapidamente agradecer também a oportunidade de poder transmitir esse evento, né? Tivemos uma interação muito bacana pela internet. Quero mandar um grande abraço para a Joana Belarmino, que infelizmente não pôde estar presente, mas acompanhou todo o evento, interagiu no Twitter durante todas as palestras, se manifestou bastante. Inclusive, nós temos uma ação que depois eu vou falar com vocês da secretaria, que é uma conversa com a Joana para a gente inaugurar esse espaço do Teen Talk. Ela aceitou com muita alegria o nosso convite. E eu quero mandar um grande abraço para quem está ouvindo em casa ou em algum lugar aí na internet. A audiência foi gigantesca, a interação também foi bastante satisfatória. E agradecer mais uma vez ao NCB, a toda a organização desse evento, a vocês, meninas, que tiveram paciência, dedicação, trabalharam incessantemente para organizar. A gente sabe como é complicado organizar um evento, como é complexo, quanta coisa isso envolve. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão aqui também, e estamos juntos aí. Um abraço para todo mundo.
Cadê o microfone? Bem, gente... Eu não sei se mais alguma assessora quer fazer uso da palavra, porque eu gostaria de fazer um encerramento aqui, ouvindo as considerações finais do nosso presidente da ULAC. Também queria dar um recado final. Não sei se Débora...
Eu só preciso passar o telefone.
Fala aí, Débora.
Licença. Eu quero passar o telefone que foi pedido do representante da Bengala Colorida. Eu me esqueci o nome, gente. Alguém me lembra? Perfect, Bengalas Perfect. É isso, Nara? Perfect Vision, é isso? Tá, vou pegar o telefone aqui só um minutinho. 19, lá, que é São Paulo. 98 80 23 05. Tem mais um zero, que é três dígitos, desculpa, 050. Tem que repetir, né? Vamos lá. É 019, no caso, vamos lá. 988, então, a parte, três dígitos, 988. 023, 023. 050. Então, esse é Luciano Ferreira, é Perfect Vision Bengala, ele que doou a bengala rosa para a gente sortear aqui. Okay?
Nossa. Só também agradecer a Digital Begoto, Bruno Begoto, que doou a balança. Acho que tem mais alguma coisa?
Pode falar.
E deixar o contato, né? Tem uma loja virtual, tá, gente? É bem acessível, www.digitalbegoto.com.br. Entra lá, vocês vão ter acesso a todos os produtos. São muitos produtos acessíveis para quem tem deficiência visual. Vale a pena conferir. Se alguém ainda não conhece essa loja virtual, lá tem os contatos dele também. O Bruno ele tem uma facilidade muito grande de comunicação com o cliente. É muito bacana. Então acessem lá, digitalbegoto.com.br. Valeu.
Obrigado.
E agradecer também a todas as... os brindes que foram conseguidos através das assessoras, o pessoal também do apoio ajudou. Agradecer muito as instituições que trouxeram, né, brindes. Agradecer toda essa possibilidade da gente estar sorteando aqui todos esses brindes. Desculpa, pessoal, já está faltando voz. É isso, mas é isso.
Alguém mais da secretaria?
Não.
Posso encaminhar aqui com o Vomir, então? Então, Vomir, nos brinda aí com a sua manifestação final, sua avaliação, sua saudação, que foi bem importante para nós também termos aqui a presença da ULAC, da Rosário, enfim, por favor, Vomir.
Bom dia. Eu, nesse momento de encerramento, dizer para vocês algumas palavras em nome da FOAL, que foi a patrocinadora maior deste evento. E sempre que eu estou nas reuniões da FOAL, em conversas com o Dr. Fernando Iglesias Garcia, que é o presidente, ele sempre manifesta um interesse muito grande pelo movimento de cegos do Brasil e pelas questões como esta, né, da questão de gênero, a questão da diversidade, questões de públicos que geralmente ficam um pouco marginalizados nas ações das organizações dos países da América Latina. E quando a gente falou sobre esse evento, nós começamos a tratar a questão do projeto desse evento. Ele disse, por que tantas mulheres que existem no Brasil, um país tão grande, por que essas mulheres não aparecem no movimento nacional e internacional? E aí a gente disse que uma das defesas do projeto foi justamente esse, de que nós tínhamos necessidade de apoiar um projeto na área de gênero no Brasil para que a gente pudesse tratar dessas questões. E a resposta que será dada é o pedido que eu vou fazer agora à Secretaria de Gênero da UNCB, que a gente mande um relatório final deste evento, as conclusões desse evento, constituído por algumas falas principais, com algum material, um pendrive sobre algumas falas que foram feitas aqui, e também com fotos e imagens, se tiverem, desse evento, porque é importante, mais do que pedir, também saber agradecer as pessoas que nos ajudam, e acho que é um momento bastante importante para o movimento de cegos do Brasil e para o movimento das mulheres. A constituição dessa rede é uma grande novidade, mas mais do que uma novidade, é um compromisso de cada uma de vocês. Nós não podemos ficar esperando agora aqui o segundo encontro ou que este mesmo financiador vá financiar outro projeto dessa envergadura. Nós temos muitos temas para tratar em termos de movimento de cegos. E este... Eu agradeço aí ao fundo musical que o Diniz está colocando aqui para mim. Então, é bastante importante que a gente pense que a gente começou um trabalho aqui, mas que cada uma de vocês tem o compromisso de seguir esse trabalho lá na sua organização, lá na organização pequena da sua cidade, fazer com que as mulheres de lá, que não puderam estar aqui, saibam do que aconteceu aqui, ajudá-las a ter acesso a esses áudios que o Diniz vai colocar no Mundo Cegal, né, disponível, e no próprio site da UNCB, acredito que vão estar lá. Então, assim, que elas tenham acesso a essas falas, que elas possam saber do que se tratou aqui e do compromisso que vocês assumiram aqui. Hoje vocês saíram daqui com um grande compromisso. Vocês foram patrocinadas para estar num evento, mas não só para vir aqui para achar tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, para ganhar esses brindes maravilhosos, para discutir as questões, mas vocês principalmente sairão daqui com o compromisso de trabalhar com as mulheres lá da sua cidade, da sua organização, e colaborar e entender que tudo isso é uma grande rede, é uma teia que está sendo construída e que esta teia, ela tem a mão de cada uma de vocês. Só juntos é que nós podemos alcançar esse objetivo. E cada uma de vocês tem esse compromisso a partir de hoje, não poderá esquecer, principalmente, da oportunidade que vocês tiveram, foram um grupo de pessoas privilegiadas de poder estar aqui. Muitas das mulheres do Brasil cegas não puderam estar nesse evento ou não sabem ainda da existência desse evento. E é para elas que nós temos que trabalhar, é para elas que nós temos que levar a mensagem do que foi discutido aqui. Então, por favor, a Secretaria de Gênero e a UNCB enviaram um relatório bastante substanciado do que aconteceu aqui, com fotos e tudo, porque isso será importante para que o nosso financiador, a FOAL, possa apoiar outras iniciativas, inclusive em outros países da América Latina, baseado na experiência que nós tivemos desse evento, que foi, na minha avaliação, maravilhoso. E só foi maravilhoso porque cada uma de vocês deu a sua contribuição. Por fim, repetir um pouquinho das palavras do que a Rosário falou aqui, da importância de vocês não se assustarem, não terem medo do idioma, do espanhol, e participarem da rede da ULAC, a rede virtual, o fórum virtual. Ela falou aqui na fala dela que é só mandar um e-mail para o e-mail gênero@ulacdigital.org, pedir para ingressar nessa lista, nesse fórum virtual, e para que vocês mostrem a capacidade que vocês têm, a capacidade que nós temos como brasileiros, de ultrapassar essa barreira do idioma e de participar ativamente. Ela estava falando há pouco, agora, numa reunião com Moisés, com Carlos, comigo, que ela ficou impressionada com o nível cultural e o nível de formação das mulheres do Brasil. E que ela já deslumbrou a possibilidade de que algumas mulheres aqui do Brasil já estejam no nível de fazer falas e poder colaborar em eventos internacionais, em eventos da ULAC. Então isso não foi dito por mim, que sou brasileiro, nem pelo Moisés, nem pelo Carlos. Foi dito pela Rosário, que é a nossa secretária de gênero da ULAC. Ela conheceu algumas de vocês e achou isso. Então, para que isso aconteça, é necessário a participação efetiva e que vocês não tenham medo do idioma. A gente, às vezes, na União Latino-Americana, eu, Moisés, Carlos, Misael e outros que já passaram por aí, sabemos que a gente vai lá e acaba falando, primeiramente, um portunhol, ou a gente poderia dizer espaguês, ou a gente poderia dizer que não é nem uma coisa nem outra, é quase um terceiro idioma, mas isso não importa. O que importa é a gente levar as nossas posições, o nosso compromisso e a nossa vontade de atuar. Então é isso que eu deixo para vocês, o desafio de que vocês sejam mais ativas e que eu, como presidente da ULAC, o Moisés e outros tantos brasileiros que estamos lá na ULAC, não passemos vergonha em dizer, nós temos um grande movimento de mulheres no Brasil, mas esse grande movimento não aparece internacionalmente. Temos que ocupar esses espaços, vocês têm que ocupar e fazer parte. E, oxalá, quem sabe daqui num futuro próximo, possamos ter uma presidente mulher brasileira lá na União Latino-Americana ou na União Mundial de Cegos. Então é isso que eu gostaria de deixar. Não tenham medo e sejam ativas, não sejam pessoas passivas que só ficam reclamando das coisas. Mais do que reclamar, nós temos é que nos posicionar e participar. Então era isso que eu queria dizer, deixar um agradecimento ao Moisés, ao NCB, às meninas da Secretaria de Gênero, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, conversar um pouco, conhecer algumas que eu não conhecia e rever outras tantas amigas que eu já conhecia de outros eventos. Então, parabéns a vocês, parabéns à Secretaria de Gênero, à ULAC, em conjunto com a UNCB e em nome da FUAL também quero agradecer a oportunidade de patrocinar este evento. E agora, não esperem pelo segundo patrocínio, corram atrás e façam o trabalho de vocês. Obrigado.
Muito obrigado, Romer. Antes de fazer o meu discurso final, que eu preparei com muito carinho, dura só uma hora e meia, eu vou passar a palavra para a Berenice, nossa palestrante querida aqui, que também quer dar um recadinho rápido aqui, quer dar um tchau para vocês. Berenice.
Obrigada, Moisés. Gente, eu, antes de sair, porque eu já estou de partida, eu não consegui sair, já estava com as coisas no carro, falei, gente, mas eu preciso dizer para elas o quanto foi importante para mim estar aqui com vocês. Como eu me identifiquei com as questões de vocês, muitas destas questões eu trato no meu consultório, na minha clínica, mas quando a gente vê um grupo assim, não é? A gente se mobiliza também na direção da necessidade de vocês. Então, eu só queria deixar aqui um grande beijo, sintam-se assim com abraçadas. Era isso só que eu queria dizer. Eu espero encontrar vocês em outra oportunidade. Obrigada, viu, pelo convite para estar aqui, Moisés.
Obrigadão, Berenice. Vai com Deus. Beijo mesmo. Gente, muito obrigado a todos os voluntários. Muito obrigado a todos que, de alguma forma, fizeram com que esse evento acontecesse. Um evento dessa natureza, dessa qualidade, ainda que tenha ocorrido, sim, dificuldades, alguma falha. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas limitações, nós tivemos e temos, sim, dificuldades ainda de trabalhar em conjunto, isso faz parte de um processo de amadurecimento, de crescimento nosso, e eu acredito que com todas as dificuldades que nós, que estivemos nos bastidores, presenciamos antes e durante, olhar, sim, presenciar a energia excelente que sai deste evento, desse encontro, é muito gratificante e é sinal de sucesso total. E com isso, além de agradecer a todos que fizeram esse evento acontecer, que é FUAL, que é Rimware, que é Lions de Marília, que é Vinícola Salton, que é Judite Muniz patrocinando também alguns brindes, que é Digital Begoto, que é a Bengala Rosa, eu esqueci o nome da empresa, e outros tantos, citei o Lions já, e outros tantos que talvez a gente comece até a equivocar. Teve parceria aqui também para o transporte local aqui também. Enfim, são muitas pessoas envolvidas para que isso acontecesse. E a minha vontade era de citar também cada um dos voluntários, mas eu tenho certeza que eu vou esquecer um nome, aí é pior. Então, eu agradeço muito a equipe de todos que trabalharam. O próprio hotel aqui foi um parceiro excelente. E eu só tenho que, com isso tudo, após esses agradecimentos, parabenizar a vocês, tá? A Secretaria de Gênero, parabenizar a UNICB, parabenizar a cada um dos palestrantes, em especial aqui as meninas que estiveram à frente de todo o trabalho, a diretoria, que eu quero, no nome de uma pessoa que eu preciso citar, que todos, absolutamente todos, se sintam abraçados por mim. Professora Glória Mota, nossa secretária executiva. Que, tão pequena e com um coração tão grande, às vezes bastante sobrecarregada com tantas demandas, todo mundo chama Glorinha para tudo, e ela se desdobra em 10, em 1000 e faz as coisas acontecerem. Muito obrigado, professora Glória, por toda a sua dedicação. E Com isso, eu declaro encerrado o primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual. Um bom retorno a todos e sucesso para todos nós.
Ajuda os vós. Há 10 anos no seu coração.